Queria te convidar a orar. Vamos orar pela palavra. Quantos querem receber do Senhor uma palavra especial nesta noite? Diga glória a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Queria que você orasse por alguém. Alguém que Deus tocar aí no seu coração. Pode ser alguém que está aí perto de você, ou se você sentir no coração de se deslocar e orar por alguém que está atrás ou à frente, sinta-se à vontade para você estender a mão, dar um abracinho, não é? E não é para pedir dinheiro emprestado, não é? Agora não. Mas eu queria que você levantasse a sua voz e dissesse: Senhor, eu quero que tu abençoes a vida da minha irmã aqui do meu lado, do meu irmão. Se você souber o nome, se você souber o nome dele, o nome dela, fala assim no ouvido. Né? Senhor, abençoe aqui a Maria, o João, o Zé, o Antônio, a Carla, o Carlos, o Wesley. Abençoa, Senhor, cada um deles. Vai profetizando aí que a palavra de Deus vai ministrar ao coração. Vai orando, diga: Deus, tira toda a preocupação, toda ansiedade, todo medo, todo desespero, toda inquietação da alma do meu irmão. Faz assim uma oração profética. Diga: Deus, estamos aqui para ouvir a tua voz. Estamos aqui porque cremos que tu estás no nosso meio. E tu és bom, não há outro Deus além de ti. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado por aquilo que já ouvimos de ti, por aquilo que ainda vamos ouvir do Senhor. Obrigado, Deus, por aquilo que o teu Espírito já está a fazer no nosso meio. Obrigado, Senhor, por aquilo que vamos receber, por aquilo que o Senhor já derramou, por aquilo que o Senhor ainda vai derramar. Pai, nós somos sedentos e famintos por aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Nós não podemos, Senhor, sair daqui alguns minutos da mesma forma como nós chegamos. Nós não podemos, Senhor, sair daqui do mesmo jeito. Nós precisamos, ó Pai, em caráter emergencial, em caráter de urgência, Senhor, de uma transformação de dentro para fora. Precisamos, ó Pai, que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, não apenas para nossa informação, mas principalmente para a nossa transformação da nossa vida. Pai, nós profetizamos isso e declaramos, ó Pai, que toda inquietação do mal, toda preocupação satânica, todo distúrbio, tudo aquilo que queira atrapalhar o nosso contato entre nós e o Senhor, seja agora repreendido no nome de Jesus. E é para Ele que nós oramos e damos graças ao Senhor. Você pode dizer amém? Agora você vai dar um abracinho em 4 ou 5 pessoas que já tomaram banho, tá bem? Só quem tomou banho merece abraço, tá bem? Só quem tomou banho merece um abraço, um aperto de mão. Ainda bem que nós temos o perfume de Cristo, é ou não é? A Bíblia fala, né? Glória a Deus, é aqui nos safa, né? Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento aí, deseja a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui em família. Quero louvar a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. E quero deixar uma reflexão bem breve sobre a vida de uma pessoa que eu tenho grande admiração nas Escrituras. Talvez seja uma das principais personagens do Antigo Testamento. Quem vocês chutam que eu vou falar hoje? Sobre quem? José é uma boa opção, mas quase. Moisés é outra ótima opção. Quem dá mais? Dou-lhe uma. Hã? Abraão, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Davi, bingo, venceu ali. O prêmio para ali, para aquele lado. Dei Davi. Mas a parte do Davi que eu quero falar, ele ainda não era o rei Davi. Ele era o filho do seu Jessé. E eu quero te convidar a abrir em 1 Samuel, capítulo 16, que é aquele momento em que o menino Davi, talvez ali com seus 12, 13, 14, 15 anos, recebe em casa a visita do profeta Samuel. Como é que era o nome do profeta? Samuel, que é o nome desse profeta que está aí do livro que se abriu. Ou vai ler aqui. O profeta Samuel, profeta de Israel, ele tem uma missão de Deus. A missão de Deus era: vai à casa do irmão Jessé, porque lá você vai ungir o próximo rei de Israel. Mas Israel já não tinha um rei? Já. Mas Deus já não queria mais nada com esse rei, porque esse rei já havia desviado o seu coração. Então agora Deus determina que um outro rei será ungido. Mas ele só tem 15 anos. E aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso de número 6, você vai ver que o seu Jessé, ele era um homem assim, próspero em termos de filhos. A Bíblia diz que ele tinha 8 filhos. Alguém aqui tem perto parecido com isso? Lá atrás, quantos? 5? Amém. O que mais? Eu conheci um irmão outro dia que tinha 20, 22, me contaram isso. O que mais? 10 filhos, 12 filhos. O pessoal levou a sério aquele versículo da Bíblia, né? Frutificai e enchei a terra. Tá? O seu Jessé tinha 8. E aí, no versículo 6, diz que o Samuel, profeta de Deus, chegou na casa do seu Jessé, do irmão Jessé, e disse: irmão Jessé, Deus me mandou aqui para ungir o próximo rei de Israel. E o rei de Israel é um dos seus filhos. E aí, então, vamos ler o versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o nome do primeiro filho, Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, esse versículo é muito importante, versículo de número 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você pode glorificar Jesus por essa palavra. Pode aplaudir a Jesus porque ele merece. Ainda bem que Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. E aí o Samuel está impactado com os filhos do seu Jessé. O Eliabe passou, não era ele. Deus disse: Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para a altura, não olhe para a formação acadêmica, não olhe para os diplomas na parede, não olhe para a cor dos olhos, não olhe para a cor dos cabelos, não olhe para a classe social, não olhe de onde ele veio, não olhe a altura, não olhe... Olhe apenas para onde eu olho. Eu olho para o coração daquele que será o futuro rei de Israel. A pergunta que Deus faz para nós nesta noite é: eu quero olhar para o vosso coração. Deus nos propõe nesta noite esta palavra: eu quero olhar para o coração de cada um de vocês. Vocês aceitam esse desafio? E quando Deus olha para o nosso coração, o que é que ele vê? O que é que ele viu no coração de Davi, daquele menino de 15 anos, e transformou-o no maior rei de Israel? O que é que Deus viu no coração de Davi? É aquilo que ele quer ver no nosso coração nesta noite. E aí o versículo 8 diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, terceiro filho. Porém Samuel disse: tampouco Deus escolheu esse. Assim fez passar Jessé aos seus quantos filhos? 7. Porém Samuel disse: irmão Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. E aí o Samuel perguntou para Jessé. Qual foi a pergunta? Acabaram-se os teus filhos? Você só tem esses 7? Porque passou o mais velho? Passou o segundo mais velho? Eliabe? Não é. Abinadab? Também não. Samá? Não, Deus falou que não é. E foram passando todos. E aí o Samuel pergunta: mas não tem mais ninguém? E aí o Jessé responde: ainda falta o mais moço. Quem era o mais moço? Ainda falta o mais moço. Mas ele está apacentando as ovelhas. É mais ou menos como se o Jessé dissesse: ainda falta o pequenininho. Mas o pequenininho não tem cara de rei, assim. não vale a pena. Se fosse português, ele ia dizer, temos pena, Samuel. Temos pena, perdeste tempo, pá. E o Samuel ia dizer, estás a brincar? Estás a gozar? Cadê o mais novo? Interessante que nem o pai lembrou do pequeno. Ô, seu Jessé, não tem mais nenhum filho, porque Deus me mandou aqui, os teus filhos passaram, Deus falou que não é nenhum desses, não há mais filho algum. Ele disse, tem o pequenininho, mas o pequenininho é... Cabelo vermelho, tocador de harpa, belos olhos, aspecto simpático, gentil. Esse camarada nunca será rei de Israel. O Samuel pensou, acho que melhor a gente olhar. E aí diz, pois Samuel, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Vocês lembram do versículo 7? Samuel, não olhe para a aparência. Samuel, não olhe para a estatura. Samuel, não olhe, porque Deus vê o coração. Posso ouvir um amém? E aí Samuel então manda chamá-lo, e no versículo 12 diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque o rei acabou de entrar na sala. Samuel, levanta e unge-o. Esse menino aí que está cheirando ovelha, 14, 15 anos, cabelo vermelho, belos olhos, simpático, tocador de harpa, pastor de ovelha, mais novo, caçula. Esse rapaz será o próximo rei de Israel. E digo mais, ele será o homem segundo o meu coração. Você pode glorificar Jesus por isso? Pode aplaudir ao Senhor porque ele merece. Samuel então pega o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Eu queria ser uma melga nessa hora, para ver a carinha dos irmãos, disputando um com o outro, mas eu tenho mais cara de rei. Esse menino vai ser rei sobre nós? Esse menino foi ungido, o que ele tem que nós não temos? É, ele tem um coração que Deus viu. Ele tem algo dentro dele que Deus enxergou. Ele tem algo dentro dele que Deus vê o que ninguém vê. Deus enxerga o que ninguém enxerga. Deus nota o que ninguém nota. E esse mesmo Deus que escolheu Davi é o mesmo Deus que está olhando para o meu coração e para o teu coração nesta noite. E ele quer enxergar coisas que só ele consegue enxergar. E ele quer encher você de coisas que só ele pode encher. E ele quer repreender outras coisas que só ele pode repreender. Afinal das contas, Deus quer tratar o meu e o teu coração. Você pode dizer amém? Diga para quem está do seu lado aí, Deus quer tratar o teu coração. Deus quer tratar o teu coração. Quem aceita ser tratado pelo Senhor, dá um glória aí. Amém? Por isso eu quero escolher como tema para essa reflexão rápida a seguinte ideia. Hoje eu quero lhes falar sobre o último da lista. E mais uma vez quero te convidar a orar. E talvez você tenha sido o último da lista em muitos aspectos. Se há alguma coisa que Davi teve que aprender ao longo da vida, foi a lidar com a rejeição. Davi teve que aprender a lidar com a rejeição. Davi teve que aprender a lidar com a frustração. Davi teve que aprender a pagar um preço de amar a Deus. Davi poderia ter ficado quieto, pastoreando as suas ovelhas, na casa do pai. De repente vem um profeta e o chama. Ele não pediu? Ele não estava ansioso por isso, mas Deus o escolheu e disse, Davi, eu vejo o que tem aí no seu coração e o que tem no seu coração, eu quero fazer prosperar a tua vida. De ti virá o Messias, de ti virá o Salvador, você vai ser um homem que vai marcar a tua geração. E eu olho para vocês aqui nesta noite e declaro a mesma coisa, que estão diante dos meus olhos e dos olhos do Senhor, homens e mulheres que irão marcar essa geração. Que irão marcar a história das vossas famílias. Que irão fazer diferença nas vossas famílias. Assim como Davi fez, como José fez, como Moisés fez. Vocês irão mudar a história da vossa família. Pastor, a minha família tem um historial de divórcios. Pois é, a partir de você não vai ter mais. A minha família tem um historial de gente que não crê em Deus. Então, a partir de você, você vai gerar uma descendência de gente que crê no Senhor dos Exércitos. A partir de você, a tua história familiar vai ser uma nova história familiar. Talvez você não tenha vindo de uma boa história familiar, mas a partir de você, uma nova história familiar será edificada. Você pode dizer amém por isso? Pode aplaudir a Jesus, porque é profético. Davi era o último da lista. Se o seu Samuel tivesse uma lista de candidatos a rei, Davi estava em que posição? O último. Filho caçula, na altura, seu filho mais novo, não era assim grande coisa. Hoje em dia, existe uma discussão no mundo dos estudiosos da mente humana sobre qual é a preferência que os pais têm. Não vou entrar por aí, senão não consigo sair por aquela porta depois. Mas normalmente, por exemplo, quem aqui é filho mais velho? Levanta a mão, filho mais velho. São os opressores. Os mais velhos são aqueles que oprimem os mais novos. Não é assim? É, tá vendo? Eu tô ouvindo um é. Quem aqui é mais novo? Eu, por exemplo, sou o mais novo. Olha, o mais novo são os mimados, né? Os mais novos são os mimados. Sim ou não, irmãos? Olha os mais velhos fazendo assim com a cabeça. Normalmente o mais velho apanha por causa do mais novo. Olha quanto traumatizado tem nesse lugar. Deus vê o teu coração, não esquece isso. É? Deus vai tratar essa ferida nessa noite. O mais novo acha que o pai gosta do mais velho. Meu pai gosta do mais velho. Os mais velhos normalmente têm ciúme do mais novo. Há exceções. Nas famílias da MCI, todas são exceções. Mas em outras igrejas, há muito problema nesse sentido. Né? Agora, quem é filho único? Filho único. Veja, esses são muito problemáticos. Esses realmente são... Nem o profeta Samuel dá jeito. São uma bênção. Vão herdar todas as dívidas. Vão herdar todos os protestos nas finanças. Tudo é deles. É um problema ser filho único. E o Samuel, o Davi, era o filho mais novo. Ele era o caçula. Lá em São Paulo, na minha terra, a gente fala assim, a rapa do tacho. Quem conhece essa expressão? Isso, a rapa do tacho. Era o caçula, era o baby da família. E aí então, quando o profeta entra, o seu Jessé tem uma lista. Né, pastor Márcio? Ele tem uma lista. Profeta, candidatos a rei. Ele vai por ordem. Traz o mais velho. Traz o segundo mais velho. Traz o terceiro. Ele vai passando o quarto. Passa o quinto. Passa o sexto. Passa o sétimo. E Samuel diz, mas o rei não chegou. Cadê o rei? Mas não é possível, Samuel. Desses sete, nenhum deles... Olha o perfil, olha o olho desse, olha o músculo daquele, olha o tamanho daquele ali. Esse aí vai ser um excelente rei. É, mas Deus falou que não é. Não há mais ninguém, você não lembra de mais nada, não há nenhum detalhe, não há nenhum outro filho. Aí o Jessé põe a mão na cabeça e diz, é verdade, lembrei, tem mais um. Tinha que ser um pai para esquecer o filho, né? Se fosse mãe, as mães aqui jamais esqueceria, né? Pai faz coisa incrível. Pai pode ser aquele que busca o filho na escola, pega a criança, põe no carro, dali 100 metros, ele olha pro retrovisor e diz, peguei a criança errada. Pai, não duvido. Mãe, não. Aliás, dizem que uma das grandes vantagens de ser mulher e de ser mãe é que mãe sempre sabe que o filho é delas. O pai nem sempre. Mãe sempre sabe. É meu. Como eu acho que filho é igual árvore, nasceu no seu quintal, é seu. Não é assim, irmã? Então, o seu Jessé diz assim, rapaz, não estou notando falta de ninguém. E o Samuel, pensa bem. Não está faltando ninguém? Rapaz, quem tinha que passar, passou. E aí o Jessé lembra. Ah, tem um pequenininho. Mas não vale a pena. O pequenininho pastor de ovelha, tocador de harpa, cabelo vermelho, muito gentil, muito simpático. Ele, esse menino nunca vai ser rei. E o Samuel então manda buscá-lo. Quando Davi entra na sala, o Samuel olha para ele. Qual foi a palavra de Deus para ele? Samuel, levanta. Põe óleo na cabeça desse menino aí. Põe óleo em cima dele. Porque ele é o homem que eu escolhi. Confirmando o versículo 7. Samuel, não olha para a aparência. Samuel, toma cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Porque o que os olhos veem pode enganar. Samuel, começa a olhar como eu olho. Eu não estou interessado na aparência, na eloquência, na família nobre. Eu não estou preocupado nas coisas exteriores. O que eu vejo é o coração daquele rapaz. E a proposta de Deus é, nesta noite, é, apesar de ser o último da lista, mas ele era o primeiro no coração do Senhor. Apesar de ser o último da lista, Davi era o homem que Deus havia escolhido para que dali a algum tempo, uns 10, 15 anos, ele assumisse o trono de Israel e reinasse por 40 anos. E engrandecesse o nome do Senhor na terra. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do nosso irmão Davi. Talvez o pai não via nele condições para ser rei. E aí eu me lembro, pastora Dailton, daquela palavra de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo ensina aos Coríntios, ele diz assim: porque Deus, quem lembra? Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Quem pode dizer amém? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu aquelas que não são e transformá-las e confundir as que acham que são, para que nenhuma carne se glorie na sua, a não ser na glória e na graça do Senhor, porque vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria e graça e justificação e redenção. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. O último da lista era o homem que Deus havia escolhido. A pergunta que eu te faço nessa noite e como reflexão: o que é que Deus vê? O que é que Deus vê quando Ele olha para o teu coração? Faz uma reflexão aí. O que é que Deus vê? E eu queria te convidar a lembrar. E quando a gente olha para Davi, e eu quero ser bem sucinto, porque a vida de Davi daria para fazer uma série aqui de uns 5 anos, né? Só sobre Davi. A vida de Davi, ela ocupa muito espaço no Antigo Testamento. Primeira coisa que eu observo quando eu olho para a vida de Davi, é que quando Davi é ungido, ele declara a guerra, diga comigo, declara a guerra. Davi declara a guerra, a Saul, e ele declara a guerra, em última análise, ao Império das Trevas. Davi declara a guerra, e quando você é um escolhido por Deus, há alguém aqui que é um escolhido de Deus? Tem umas 8 pessoas escolhidas de Deus. Há alguém aqui que é escolhido de Deus? Você é um escolhido de Deus. Abençoa quem está do seu ladinho aí, fala: não temas, viu? Não tenha medo. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Amém? Tem alguém escolhido de Deus aqui nessa noite? Não. Nós somos escolhidos de Deus. Escolhidos para a salvação. Deus te escolheu para ser amigo dele. Posso ouvir um amém, não? Deus te escolheu para servi-lo, para adorá-lo, para honrá-lo com seus dons, com seus talentos. Mas pastor, eu sou o último da lista, eu sou o mais pobre da casa do meu pai, eu sou o menos estudioso, o menos estudado, o menos famoso. Mas não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar do teu coração. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o teu coração. É isso que Deus se importa, Ele está interessado naquilo que está no teu coração. E quando Deus unge Davi, Samuel unge Davi, Davi declara a guerra. E eu queria que você prestasse atenção, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Diga assim comigo: nós estamos em guerra. Desde quando, pastor? Desde quando você recebeu a Jesus como seu Salvador. Pastor, mas eu não quero estar em guerra. Temos pena. Você já está em guerra. Você já entrou na guerra. A questão é se você vai ganhar a guerra ou não. Mas quando a gente recebe a Cristo como Salvador, nós declaramos guerra ao mundo espiritual. Declaramos guerra. Mas maior é o que está em nós, amém? Do que aquele que está no mundo. A vitória é do servo de Deus. A vitória é do povo de Deus. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém ou não? Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. A guerra, então, o conflito é essa, é esse. Deus quer limpar o teu coração. Mas Satanás quer sujar o teu coração. Deus quer lapidar o teu coração. Satanás quer destruir o teu coração. Deus quer moldar o teu coração. Satanás quer pulverizar, perverter. Deus quer limpar, purificar o teu coração. Satanás quer corromper o teu coração. E a vida de Davi é uma vida nesse conflito. Pastor, mas Davi pecou muito. Verdade. Houve momentos em que Davi deixou ser corrompido no seu coração. Houve momentos em que o rei Davi se deixou levar pelo desejo, pela carne, deixou-se levar, esqueceu do Deus que o chamou. Mas Davi tinha algo extraordinário, que era o espírito quebrantado. Não é assim? Davi era um homem de coração quebrantado. E quando eu olho para Davi, era um homem que se arrependia rápido. E Deus está falando para nós nesta noite. Quando eu olho para cada um de vocês, o que, que está aí dentro do teu coração? O que é que está aí dentro do teu coração? Eu queria que durante essa ministração você ficasse com essa pergunta no coração. Deus, o que é que tu vês em mim? Posso ouvir um amém? Começa a falar para Deus, o que é que tu vês em mim? Talvez ninguém veja nada em mim, mas eu sei que tu vês algo em mim. Eu sei que tu vês em mim. O pai de Davi não o considerava apto para ser rei, mas Deus via nele o rei. Os irmãos de Davi não o consideravam como alguém que poderia ser rei, mas Deus viu nele o futuro rei de Israel. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E é isso que Ele quer olhar para nós nessa noite, louvado seja o Senhor. Eu queria que você falasse, Deus, o que é que tu vês em mim? E quando há um conflito, eu queria que você soubesse que todos os dias da sua vida você vive um conflito. A Bíblia diz em Gálatas 5 que a carne milita contra o Espírito, para que não façam o que vocês querem. A carne luta contra o Espírito, para que vocês não façam o que querem. Mas a Bíblia diz, andei em Espírito. E essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade, essa é a luz que nós andamos. É a luz de viver na prática da palavra de Deus. Você foi comprado e resgatado e lavado para viver na presença de Deus. Posso ouvir um amém, não? Deus quer lapidar o seu coração. Então, o nosso Davi, ele começa a sua vida em conflito. Depois ele tem conflito com Saul, porque quando ele mata Golias, o rei Saul fica com um sentimento que não sei se vocês já ouviram falar. É um sentimento chamado inveja. Já ouviu? Já sentiu isso de alguém? Já alguém já sentiu isso por você? Espero que não, mas o Davi foi alvo de inveja do rei. E ele é perseguido durante 10, 12 anos. O rei quis matá-lo, o rei o perseguiu, o rei quis destruí-lo. E Davi tem que aprender a lidar com coisas que ele não gosta. Davi aprende a fugir, Davi aprende a se esconder, Davi tem que aprender a não se vingar, Davi tem que aprender a perdoar. Davi tem que aprender a lidar com uma das coisas que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano lidar. Sabe qual é? A rejeição. Alguém aqui já teve que lidar com rejeição? Eu já tive que lidar com rejeição muitas vezes. Levanta a mão aí, só para eu saber. Pode levantar o pé também, se quiser, né? Lidar com a rejeição. Se há algo terrível que dói, que deixa marca, deixa sequela, é a rejeição. Eu não sei, pastor Márcio, se o seu Jessé fez de propósito. Mas o seu Jessé, direto ou indiretamente, mandou uma mensagem de rejeição para o próprio filho. Quando o pai não lembra que ele tem um oitavo filho, que poderia também ser candidato a rei, na minha opinião, ele está mandando uma mensagem clara. Esse menino não tem potencial. Eu nem lembrei dele. Nem lembrei que ele poderia estar aqui, Samuel. Davi tem que aprender a lidar com a rejeição desde cedo. Depois, quando os irmãos estão no acampamento para preparar, para lutar contra Golias, Davi vai levar um lanche para eles, vai levar ali um Big Taste Turbo, recheado. Davi vai levar para eles um lanche. O mais velho diz: eu sei porque que você veio. Você veio porque você é um arrogante. Eu conheço teu coração, menino. Eu sei que você veio aqui porque eu conheço você. E aí dá uma palavra duríssima para o Davi. Ele tem que aprender a lidar com a rejeição. Ele se esforça para agradar o rei. Ele é o melhor amigo do filho do rei. E o rei olha para ele e quer matá-lo. E quando o rei se mata, Davi chora. Faz um hino para o rei. Davi tem que aprender a lidar com a dor da rejeição. Talvez você tenha sofrido algumas rejeições na sua vida. Eu não sei qual foi o ambiente familiar que você viveu. Eu não sei as palavras que você ouviu do seu pai e da sua mãe. Eu não sei quais foram as desilusões amorosas que você viveu. Eu não sei as relações familiares com seus filhos e noras e genros. Mas eu sei que se você já viveu rejeição, você sabe a dor que eu estou a falar. Alguém entende o que eu estou a falar? Diga eu. Há pessoas que sofreram rejeições até ministeriais. Não é assim, pastor Márcio? Pastores que sofrem hoje por terem sofrido rejeições de uma igreja, de um ministério, de um grupo de irmãos. Irmãos que saíram de igreja feridos porque se sentiram rejeitados por aqueles irmãos de lá, por aquele pastor de lá, por aquele grupo que um dia eles amaram. Então Deus está a falar para nós nessa noite: deixa eu sondar o vosso coração. Alguém aceita essa palavra? Deus precisa tratar com o nosso coração. Porque Ele vê o que ninguém vê. Talvez aos nossos olhos você esteja bem, sorrindo, prosperando, feliz. Mas aos olhos do Senhor Ele sabe que lá dentro do seu coração existe uma dor, existe uma tristeza, existe um conflito que precisa ser tratado. E Deus quer tratar conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? O último da lista, mas o primeiro no coração de Deus. E esse menino Davi, ainda era um adolescente, talvez 14, 15 anos. Eu queria pensar, o que é que Deus viu no coração de Davi? Por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Eu queria te dar 3 ou 4 ideias. Vamos aprender juntos? Posso ouvir um amém? Primeiro, Davi possuía um coração de servo. Diga assim comigo: coração de servo. Davi tem um coração de servo. Primeira manifestação de Davi no livro de Samuel é tocar para o rei. O rei Saul tinha lá um espírito, ele era um pouco assim atormentado por um espírito. Você já lidou com uma pessoa atormentada? Se estiver perto de você, não cite nomes, porque pode ser constrangedor. Pastor, o atormentado está aqui. Então, Davi e o rei só ficava bem quando chamava o Davi. Chama o menino, tocador de harpa. Quando ele toca, o rei alivia. Isso está na tua Bíblia, depois você vai ler lá. Davi tem um coração de servo. Davi tem um prazer em dedicar a sua vida para abençoar outros. Quero dar uma receita para você ficar deprimido. Tome nota, receita para ficar deprimido. A principal receita para ficar deprimido é: não ajude ninguém. Não sirva ninguém. Não se envolva com ninguém. É a melhor receita para ficar deprimido. Mas se você não quer, comece a dedicar sua vida para abençoar outras pessoas. Posso ouvir um amém, não? Mas pastor, eu tenho aflição. Pastor, o meu coração está ferido. É verdade, enquanto o seu está ferido, Deus usa você para curar os corações feridos em outro lugar. Posso ouvir um amém? Davi começa a servir o rei, servir ao rei. E aí você vai lembrar daquela frase antiga que eu ouvia nos meus tempos de seminarista: quem não vive para servir, não serve para viver. Deus quer nos transformar em corações de servo. Que Deus te use como uma caneta, até a última gota de tinta. E quando a última gota de tinta acabar, você vai se encontrar com o Senhor na glória, e Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra. Você combateu o bom combate. Entra para o gozo do seu Senhor. Posso ouvir um amém? Davi também possuía um coração de honra. Diga assim comigo: coração de honra. Se você estudar a vida de Davi, ele vai ver que ele não quer apenas servir, ele quer honrar a Deus. Quando ele vai lutar com Golias, a primeira preocupação de Davi é dizer assim: o que é que esse incircunciso filisteu está a falar contra o Deus de Israel? Você lembra o que ele disse para o Golias? Você vem a mim com espada, com paus, mas eu vou contra você, em nome do Senhor, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo, este Deus de Israel vai te entregar nas minhas mãos, e todo Israel saberá que há Deus nessa nação. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? O seu coração é um coração de honra? Quando o pecado bate à sua porta, a primeira preocupação tua é honrar a Deus? José foi assim. Quando a mulher do patrão se apaixonou por ele, e o assediou, e o agarrou, a primeira pessoa que José pensou, sabe quem foi? O seu Deus. Ele diz: dona, não posso ir para a cama com você. Mas por que, Zé? Ele diz: porque eu já sou apaixonado por outra pessoa. E talvez ela tenha dito: mas essa outra pessoa não está aqui. E ele diz: é, mas é aí que você se engana. Aquela pessoa por quem eu sou apaixonado está aqui, vive em mim, e eu não posso manchar a honra do meu Senhor por causa de 3 ou 4 minutos de prazer com você. Está repreendido em nome de Jesus. E dá licença que eu vou sair correndo, porque está ficando quente esse negócio aqui. É ou não é? E aí o José tem uma cultura de honra. Nós perdemos essa cultura de honra. Nós perdemos essa cultura de honra. Eu queria que você resgatasse. Quando Deus olhar para o teu coração, você vai dizer: Senhor, faz de mim um coração de servo. Faz de mim um coração de honra. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Terceiro princípio que Deus viu no coração de Davi. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Davi possuía um coração quebrantado. Diga assim comigo: coração quebrantado. Ele descobriu o segredo no Salmo 51, escrito por ele. Ele diz: o sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado. Ao quebrantado de espírito, Deus, tu não desprezarás. Um coração quebrado, que reconhece quando peca, que reconhece que é insuficiente, que reconhece que precisa da graça, da misericórdia de Deus. Deus, quando tu olhares para o meu coração, olha para mim, Senhor, e ache em mim um coração quebrado, faz de mim um coração quebrantado. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Eu quero ser... Alguém conhece? Olha quanto crente velho nesse lugar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Até aí tá fácil. Agora que fica difícil. Quebra a minha vida e faça de novo. Por quê? Porque eu quero ser um vaso novo. Tem alguém que precisa ser um vaso novo aqui? Dá um brado de vitória aí. Pode aplaudir a Jesus. Só quem é vaso, aplaude a Jesus. Davi possui um coração quebrantado. Pastor, a Bíblia revela muitas falhas de Davi. Amém por isso. Mas as falhas de Davi o levavam a se arrepender rápido. Davi era um homem de contrição, de arrependimento. E os salmos eram canções, eram músicas. Davi era um musicoterapeuta. Ele apanhava a sua harpa, era a forma dele falar com Deus, orar com Deus. Então Davi estava triste, ele ia tocar. Davi estava alegre, ele ia cantar. Davi ia para a guerra, ele ia cantar. Davi voltava da guerra, ele ia cantar. Davi ganhava a guerra, ele fazia uma música. Davi perdia a guerra, ele fazia outra música. Davi pecava, ele fazia uma música. Ele vencia o pecado, fazia outra música. Venceu, foi perdoado, faz outra música. Que nós conhecemos hoje como salmo, é o saltério, é o hino dos judeus. E o nosso mestre aqui, o nosso irmão Davi, aprendeu que o que agrada a Deus de verdade é um coração quebrado, contrito. Pode ter todos os diplomas, pode falar 7 tipos de língua estranha, pode ter todos os dons de revelação, mas se não tiver um coração quebrantado, Deus te rejeitará. O que Deus espera quando olha para nós é que nós tenhamos um coração quebrado. E o coração quebrado é aquele que rapidamente confessa, rapidamente abandona. É aquele que diz: Satanás, eu cansei de você. Eu quero viver na presença do meu Deus. Eu quero viver vencendo o pecado. Eu quero viver vencendo, dizendo não ao pecado. Satanás, eu cansei da tua opressão. Saia da minha vida em nome de Jesus. É assim que Deus quer olhar para o nosso coração. Davi, eu estou vendo isso em você, menino. Eu estou vendo isso em você, Davi. Por isso você tem que ser um novo rei. Porque você tem um coração quebrantado. Você é um rapaz que se arrepende. Você é um rapaz que fala comigo. Você é um rapaz que quer me honrar. Até templo para mim você quer construir. Não vou deixar, mas bem, você querendo já está bom. Teu filho faz. Que vai ser outro problema que eu vou lidar com o teu filho daqui a uns anos. Mas você quer me honrar, você quer me servir, você tem um coração quebrantado. Meu irmão, Deus está chamando nesta noite a rasgarmos o nosso coração. E parar de fingir que está tudo bem. E rasgar de peito aberto. Sabe aquela cirurgia de peito aberto? Abre e diz, Deus, faz algo novo na minha vida nessa noite. Como o Senhor nunca fez. Faz algo como o Senhor nunca fez na minha vida. E com essa palavra, eu quero lembrar você. Que quando Deus olha para mim e olha para você, o que é que Ele vê? Talvez Deus veja, aqui nessa noite, um coração triste. Vocês acham que Davi ficou triste algumas vezes? Ué, vezes. Mas ele aprendeu a renovar e buscar as forças dele no Senhor. Um dos salmos mais citados no Novo Testamento, só quero dar um exemplo, caminhando para o fim. Um dos salmos mais citados no Novo Testamento, mais citados, é o 69. Adivinha, composto por quem? Davi. E o Salmo 69, por exemplo, ele diz assim, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que já não dá mais pé. Alguém já viveu isso? Já viveu isso? Atolado em profundo lamaçal? Estou nas profundezas das águas e a corrente me sobe. Estou cansado de clamar. E a minha garganta secou. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Alguém já teve esse sentimento? Deus, onde é que você está? Deus, você sumiu. Deus, eu me afoguei. De tanto chorar, meus olhos secaram. Deus, eu preciso de uma resposta. Davi orou assim. Davi chorou assim. Davi clamou assim. Ele descobriu que quanto mais ele rasga o coração, quanto ele mais abre o coração, mais Deus o transforma. Foi isso que Davi, foi isso que Deus viu. Naquele dia, na casa do seu Jessé. Quando Samuel entrou e viu aquele menino suado, cabelo vermelho, belos olhos, sujo de ovelha que ele cuidava, e ele para na sala, e Samuel olha para ele, e Samuel tem um choque. E Deus fala, Samuel, levanta, põe azeite na cabeça desse cuidador de ovelha, porque ele tem um coração, ele tem coisas dentro dele que eu consigo enxergar. Não olha para a aparência, não olha para as coisas humanas, porque eu vejo o que ninguém vê. Deus vê o teu coração nessa noite. Talvez nem a tua família acreditou que você chegasse onde você chegaria. Os maiores furadores de balão nosso, normalmente são gente que estão perto de nós. Já reparou isso? A Bíblia está cheia de exemplo. Os maiores furadores de balão, os maiores sabotadores de sonhos são aqueles que estão perto de nós, marido, mulher, filho, pai, mãe. E se eu pudesse dar algum conselho pastoral para você nessa noite, o que eu queria te dizer hoje em nome de Jesus é que aprende a lidar com as rejeições da vida. Você vai ter que aprender a lidar com a rejeição. Deus é justo, mas a vida nem sempre. Aprende a liberar perdão para quem te rejeitou, para quem te humilhou, para quem foi injusto com você. Alguém está entendendo o que Deus quer falar nessa noite? José foi rejeitado, Moisés sofreu rejeição, Paulo sofreu rejeição, Jesus sofreu rejeição. Eu queria te desafiar hoje a liberar uma palavra de perdão para aqueles que rejeitaram você. Eu não sei as palavras que você ouviu, mas eu queria te dar um outro conselho, é que não deixe a opinião dos outros limitar o potencial de Deus na sua vida. Quem entendeu, dá um glória aí. Davi, você não tem cara de rei. E daí, não é você que determina isso? Ah, mas o teu pai não lembrou de você. Meu pai não lembrou, mas Deus lembrou. O que vale é isso aí. Pronto, está tudo certo. Ah, mas os seus irmãos não acham que você tem cara de rei. Não tem problema. Quem decide é o Criador, é o Eterno. E se o Eterno decidiu, ele bateu o olho, viu o que ninguém viu, é isso que importa. Conta comigo, Senhor. Não sei como é que faz, não sei por onde vai, não sei como é que vai ser, mas eis-me aqui, usa-me a mim. Não deixa que a opinião dos outros determine o potencial de Deus na sua vida. Começa a romper com essas crenças que limitam, essas vozes que limitam, Repreende isso, quebra isso, em nome de Jesus. Alinha o teu coração ao coração de Deus. Começa a alinhar o teu coração ao coração do Senhor. Alinha o coração ao coração de Deus. Posso ouvir um glória, Deus? Senhor, Tu vês o que ninguém vê. Tu me enxergas quando eu oro, quando ninguém sabe que eu oro. Tu sabes, ó Pai, os momentos de joelho no chão. Tu sabes os momentos de lágrima que escorre. Ninguém vê, mas o Senhor vê. O sentimento de dor que às vezes bate no meu coração. Mas eu quero nesta noite ter um coração quebrantado diante de Ti. Coração quebrantado é como aquele marido que outro dia eu li. E isso é um exemplo para nós. Ele disse, amor, coisa rara que os maridos fazem. Ele disse, amor, finalmente eu reconheço que eu deveria ter ouvido o seu conselho. E a esposa então animada disse, qual conselho? Ela disse, não sei, não ouvi. Então, mas começou, mas está no caminho. Está no caminho. Uma hora vai ouvir. Sim ou não? Queria te lembrar que Deus não unge cabeça errada. Quando Deus derramou óleo sobre a cabeça de Davi, Deus sabia quem ele estava a ungir. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser rei. Eu não tenho chamado para ser apóstolo. Eu não tenho chamado para ser... Mas você pode ter um chamado específico de Deus dentro da profissão que Deus te escolheu. Você pode ter um chamado de Deus para a empresa que Deus abriu, que colocou no seu coração para abrir, e através dela você vai abençoar pessoas. Sabia quando você entra numa casa para limpar uma casa, você não está ali apenas por uma relação profissional, você está ali como uma representante do reino para abençoar aquele lugar. Sabia disso? Quando você está atendendo um cliente numa restauração, você não está apenas a servir um almoço, um jantar, você está sendo instrumento de Deus para resgate daquela vida. Talvez através daquela refeição, aquela vida virá para a igreja e uma alma vai para o céu, em nome de Jesus. Então faça o melhor com aquilo que Deus, onde Deus te colocou. Floresça onde Deus te plantou. Faça o melhor com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Para que Deus nos dá trabalho, profissão e emprego? Para tirar o caos do mundo. É para isso que Deus dá trabalho para o crente. É para tirar o caos do mundo. É para isso que você trabalha lá onde você trabalha. É para isso que eu faço o que eu faço. Você faz o que você faz. Porque através da sua atividade, Deus tirará o caos de alguém, do coração de alguém. Então faça o melhor, porque você está a fazer para Deus. Quem entende isso? Glória a Jesus. Pastor, e quando eu errar? Quando você errar, você vai lembrar que o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de perdão e é um Deus que espera ver em nós um espírito quebrantado. Davi errou muitas vezes, mas ele se aproximou do Senhor e Deus fez dele um homem segundo o seu coração. Pastor, mas ele era o último da lista. Mas especial no coração de Jesus. Quantos de vocês, se dependessem dos seus familiares, nem estariam aqui? Quantos de vocês, se dependessem de seus professores, jamais chegariam onde chegaram? Sim ou não? Quantos de vocês, eu queria que você trouxesse à memória palavras duras que você já ouviu. Quem é que humilhou você? Quem é que falou coisas que humilharam você? Você sabe que tem gente que foi humilhada por muitos anos. Pela sua altura, pela sua condição financeira, pela cor da sua pele, sim ou não? pelo tipo de cabelo, pela sua complexão física, pelo nível social da sua família. Quantas pessoas foram humilhadas em escola, em professores, em colegas de escola, porque usa óculos, porque não usa óculos, tem um cabelo liso, porque o cabelo enrolado, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo. E talvez você nunca comentou isso com ninguém, mas isso no fundo, no fundo, fere de alguma maneira o seu coração. Queria dizer para você nessa noite, libera perdão para quem te rejeitou. Libera perdão para quem te rejeitou. Do que é que você se envergonha? Tem gente que se envergonha de partes do corpo. Tem gente que se envergonha do próprio nome. Tem gente que se envergonha da família. Será que Deus pode derramar uma cura especial sobre nós hoje aqui? E dizer, Deus, olha para mim como o Senhor olhou para Davi. Olha para mim como o Senhor olhou para Davi. Quem diria que aquele menino seria rei? Deus diria. Quem diria que você estaria hoje aqui ouvindo uma ministração como essa? Deus diria. E grandes coisas tem o Senhor na tua vida. Não duvides daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não duvides. Não importa o que tenha passado. Se eu desse o microfone para cada um de vocês, vocês teriam testemunhos incríveis para dar de coisas extraordinárias que Deus fez. E Ele vai fazer muito mais. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero encerrar e convidar o Lucas e os irmãos do louvor. Alguém entendeu essa palavra? Diga glória a Jesus. Há uma frase do livro do pastor Rick Warren. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos. Porque alguém de vocês pode dizer, pastor, mas com todo esse conjunto de falhas que eu tenho e já tive, será que Deus ainda conta comigo? Olha essa frase. Rick Warren diz assim: se você não está envolvido em algum serviço ou ministério da igreja, que desculpas você tem dado? Aí ele começa assim, né, pastor Cícero? Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia, sem atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve amante e todo tipo de problema familiar. Elias era um suicida. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico. Pedro era impulsivo. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Mas Deus usou cada um deles. E usará você também. Quando deixar de dar desculpas. Vamos aplaudir a Jesus. Enquanto você fala com Deus, queria que você orasse bem seriamente com Deus. Falasse, Deus, olha para mim como o Senhor olhou para Davi. O que é que Deus viu quando olhou para Davi? Deus viu um coração de servo. Deus viu um coração de honra. Deus viu um coração quebrantado. Perfeito? Nada disso. Problemas familiares, problemas na área da sexualidade. Davi, a Bíblia está bem clara que Davi teve vários problemas. Mas Davi aprendeu a correr rápido para o Senhor. Aprendeu a lidar com a rejeição. Aprendeu a lidar com gente que queria matá-lo. O rei Saul perseguiu Davi por muitos anos. Ele não fez nada para ele, só queria ajudar. E ganhou um inimigo de graça. Mas nunca se vingou. Até flechada ele levou. Desvia da flecha. Se vinga, Davi. Não me vingo. Um dos livros que mais marcaram a minha vida, eu recomendo que todo líder, pastor, a cada 6 meses leia. Chama-se Perfil de 3 Reis. Todo líder deveria ler esse livro, na minha opinião, a cada 6 meses. Perfil de 3 Reis. Fala sobre o perdão, sobre não vingar-se. Eu sou Davi, eu não sou Saul. Eu quero matar o Saul que vive em mim. Porque Deus me escolheu para ser Davi, não para ser Saul. Eu não sei as suas heranças familiares. O pai de Davi não lembrou do filho mais novo. Mas Deus lembrou. Talvez se eu perguntasse, ô Jessé, o teu mais novo vai ser rei. Eu dizia, rapaz, vai não. Não boto fé. Mas Deus coloca. Deus investiu onde o pai não queria investir. Será que você pode falar com Deus nessa noite? E dizer, Senhor, dá uma sondada no meu coração. Alguns de vocês hoje estão aqui com o coração traumatizado. Talvez alguns de vocês estão com o coração ansioso. Talvez alguns de vocês possam estar assim com o coração decepcionado. Talvez alguns de vocês estejam com o coração sem esperança. Queria te dizer que Deus vê o teu coração. Você não vai sair daqui sem ser olhado, notado por Deus. Há um louvor que nós cantamos e eu queria pedir para nós louvarmos novamente. Davi aprendeu a dizer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei independentemente das circunstâncias, da rejeição, das palavras malditas. Queria que talvez você lembrasse de alguma palavra que você ouviu da sua mãe, do seu pai. Eu conheço pessoas que os pais disseram para elas palavras horríveis. Você vai ser prostituta, você vai ser um bandido, você vai ser um ladrão, você não vai ser ninguém na vida, você vai morrer logo. E essas pessoas são uma bênção nas mãos do Senhor hoje. Quebraram a maldição da sua família. E a partir delas, uma nova descendência virá. Lavada e remida no sangue de Jesus. Quantos querem ser tocados por Deus nessa noite? Quantos precisam ser vistos pelo Senhor, assim como o rei Davi foi visto? Escondido, lá pastoreando as ovelhas. Talvez você veio hoje aqui para o culto pensando, eu vou sentar aqui bem no meu cantinho, bem aqui atrás. O pastor não vai me ver, ninguém vai me notar, a igreja é grande. E de repente o Espírito Santo vai assim com a sua mão, a sua asa incrível. E te abraça aí onde você está. Você pode ver Deus fazer isso nessa noite? Então, de olhos fechados, eu queria que você louvasse a Deus. E disse, Senhor, perto quero estar junto aos teus pés. Transforma, Senhor, o meu coração. Quebranta, Senhor, o meu coração. Se você conhece, louve ao Senhor com essa canção.
Perto quero estar.
Rasga o seu coração com Jesus agora.
Junto aos teus pés.
Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo.
Pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Aleluia, Senhor. Faz a tua obra, Jesus.
Tudo que há em mim
nós ofertamos a ti, o nosso coração.
Quero te ofertar,
Senhor. Ouve a oração da tua igreja.
Mas ainda é pouco eu
sei, Senhor.
Se comparado ao que ganhei,
somos teus amigos, Senhor. Não apenas servos.
Não sou apenas servo. Teu amigo me tornar.
Só no teu coração. Louve a Jesus.
E te louvará.
Abra o seu coração e louve a Jesus.
Não importam as circunstâncias.
Não importam as rejeições, as humilhações. Talvez você se sinta o último da lista, mas Deus te chama. Mais uma vez, te louvarei, louve a Jesus, com o seu coração aberto. Sonda os corações nessa noite.
Não importam as circunstâncias.
Ministra, Senhor, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, ministra cura, Senhor, neste lugar.
Somente a ti, Jesus.
Enquanto eles continuam cantando, te louvarei, bem suave. Queria ter a chance de orar por alguns de vocês. Quantos querem ser sondados pelo Senhor nesta noite? Quantos precisam desse toque especial de Jesus no seu coração? Talvez alguma rejeição que você tenha sofrido, uma injustiça. Talvez uma dor que venha de alguém que você ama muito. Talvez uma experiência que espeta a sua alma, um luto que você não consegue vencer. Deus está olhando para cada um de nós dizendo: eu vejo o teu coração nessa noite. Aquilo que ninguém vê, eu consigo ver. Aquilo que ninguém enxerga, eu posso enxergar. Há algo na sua vida que você gostaria de dizer: Senhor, eu entrego a ti, eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor ajude o meu coração nessa noite. Você consegue sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos juntos? Há mais pessoas que gostariam de ter esse tempo de oração? Senhor, tu conheces o meu coração. Um dia Samuel foi à casa do seu Jessé.
Perto quero estar.
E olhou para um menino chamado Davi. E Deus viu o que ninguém viu.
Junto aos teus pés.
E Deus está vendo o que ninguém pode ver no seu coração hoje. Deus vê o que ninguém vê. Vai falando com Deus. Há mais alguém? Levante-se do seu lugar e venha. Faz esse gesto de oração. Tudo que há em mim, rasga o seu coração. Coração aberto, coração rasgado. Senhor, nós te ofertamos hoje. A tua igreja está aqui, prostrada diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quebranta, Pai, o nosso coração.
Mas ainda é pouco eu sei.
Há algum pecado que você precisa confessar? Algum relacionamento que precisa ser restaurado? Há algum perdão que precisa ser liberado?
Eu sou apenas servo, teu amigo me tornar.
Pai, derrama sobre nós um coração de adoradores. Aleluia! Ó Senhor da glória, tua presença está nesse lugar. Nós adoramos a ti. Queria convidar os pastores, os líderes dos grupos de vida, se puderem, irmãos da intercessão, pudessem vir aqui à frente, estender a mão sobre esses irmãos. Declara uma palavra de vitória sobre eles. Pai, na tua mão, nas tuas mãos entregamos, Senhor, cada uma dessas vidas.
Não importam as circunstâncias.
As suas dores familiares, as dores do seu coração. Rasga agora, entrega para o Senhor. Sentimentos de rejeição, sentimentos de frustração. Espírito Santo de Deus, tens liberdade neste lugar.
Não importam as circunstâncias.
Senhor, vê o que ninguém vê, vê o que ninguém vê. Senhor, cura o que ninguém pode curar.
Somente a ti, Jesus.
Aquela parte que chegou meu coração no dia bom, no dia mal, aquela parte.
Somente a ti.
Senhor, vai liberando uma palavra de cura hoje. Levante a sua voz, fale com Jesus. Te damos o nosso coração, Senhor, no dia bom, no dia mal. Assim como Davi. Declare isso ao Senhor. Os pastores estão a orar, os grupos, os líderes do grupo de vida, obreiros da casa do Senhor.
Tu tens as minhas mãos.
No dia bom, no dia mal.
No dia bom.
Deus vê o que ninguém vê.
No dia mal.
Deus vê o que ninguém vê.
Tu tens meu coração.
No dia bom, no dia mal.
No dia bom.
É verdade, Jesus.
No dia mal.
Davi aprendeu isso no dia bom, no dia mal.
Tu traz as minhas mãos no dia bom.
Rasga o seu coração em nome de Jesus.
Tu traz meu coração.
Deus vê o que ninguém vê.
No dia bom.
Deus sabe o que ninguém sabe.
No dia mal.
Deus cura o que ninguém cura.
Tu traz as minhas mãos.
Deus muda o que
tu
ninguém muda.
As mãos. No dia bom. No dia mal.
Derrama graça, Senhor. Pai, nós declaramos. Vai falando com Jesus. Derrama o seu coração. Cirurgia de peito aberto nessa noite. Anestesiados pelo amor que vem de Deus. Operados pela graça do Espírito Santo do Senhor. O que é que dói aí? O que é que ainda está aceso? O que é que ainda está vivo? O que é que ainda machuca? O que ainda causa dor? Deus vê o que ninguém vê. Deus olhou para Davi e disse: Davi, eu vejo aí um coração. Ah, Davi, você vai sofrer. Mas Davi, você vai ser uma bênção na tua geração. E Davi aprende a andar por cavernas, aprende a andar por buracos. Davi aprende a... E meu irmão, Deus tem os seus projetos, mas Ele também tem os seus processos. Projetos e processos. Por isso, Senhor, nós declaramos uma palavra de cura para a tua igreja. Pai, em teu nome nós te adoramos. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que está nesse lugar. E aí nós vamos cantar como Davi cantou. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Vamos poder cantar como Davi cantou. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no teu santuário. Para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos creem que Jesus está nesse lugar, glorifiquem o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, volte para o seu lugar abençoando o seu irmão. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz.